Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Nós estamos no mês de Natal. Semana passada, quantos estavam aqui semana passada? Semana passada foi maravilhoso, a presença de Deus entrou aqui. No culto da noite foi sobrenatural, nós não conseguimos parar de adorar. Nós entregamos semana passada um presente a Jesus, o presente do Natal. Semana passada nós falamos que os reis magos foram até Jesus e levaram ouro, incenso e mirra. E aquilo foi um presente. Aquele ouro, incenso e mirra sustentou o ministério de Jesus, ou sustentou Jesus no seu exílio. Jesus foi exilado no Egito. Mas os anjos também desceram dos céus e cantaram Hosana nas alturas, paz na terra entre os homens. Nasceu o Filho de Deus. E os anjos entregaram um presente chamado adoração. E nós falamos sobre entregar esse presente chamado adoração. E esse mês do Natal, nós estamos nessa série de 4 semanas. Vai se estender pela próxima, dia 17. E no domingo, do dia 24, nós não teremos culto. Será dia 25, segunda-feira, só à noite. Nós teremos um especial de Natal aqui, uma orquestra tocando. E nós vamos fechar essa série de Natal. Mas hoje eu quero continuar falando sobre isso. Eu queria ler um texto com vocês. Um texto com vocês em Mateus capítulo 1, versículo 18. Por isso, abra comigo em Mateus capítulo 1, versículo 18, e vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 18. Estão prontos? Quantos aí amam a Bíblia? Quantos aí amam a palavra de Deus? Amém? Vamos lá. Foi assim que Jesus nasceu. Jesus Cristo nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão de Emanuel. Diga comigo: Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou e fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, recebeu Maria como sua esposa. No entanto, não teve relação com ela até o menino nascer. E ele deu o nome do menino de Jesus, o Cristo. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, nós amamos ela. Eu peço que teu Espírito, Senhor, nesse tempo de Natal, ministre aos nossos corações as verdades que estão inseridas, escondidas nos textos bíblicos relacionados ao teu nascimento. Senhor, abençoe esse povo que está aqui. Senhor, abençoe as mãos, o trabalho, a força. Abençoe, Senhor, cada um deles de uma maneira poderosa. Que eles sejam ricamente abençoados. Que eles sejam prósperos. Que eles, Deus de poder, sejam fortes. Fortaleça a vida deles. Dê visão, unção e poder. No nome de Jesus. Amém. Amém. A época de Natal, ela traz algumas coisas. Uma delas é presente, como eu falei. A segunda coisa que eu acredito que a época de Natal traz é encontros. Encontros. Provavelmente alguém da tua família ou você mesmo deve pegar um avião esses próximos dias e encontrar outros. Eu estava viajando, fui para São Paulo pregar numa igreja de um amigo meu. E esse final de semana, sexta-feira, eu estava indo. Quando eu cheguei no aeroporto, o aeroporto estava lotado. E eu viajo algumas vezes, na verdade várias vezes por ano, eu estou viajando, pregando em vários lugares do Brasil, em alguns lugares do mundo. E eu tenho um hábito que talvez não seja o melhor hábito. A Mara odeia esse meu hábito. A Mara odeia, ela tem muita raiva de mim por causa desse hábito. Que é o hábito de chegar no aeroporto e o atendente ali, o cara da empresa aérea ou a menina da empresa aérea, falar no microfone: Senhor Gustavo Paiva, esse voo não será o mesmo sem você. É tipo, corra, senão você vai ficar sem o seu lugar no avião. Corra, corra. Eu só chego no aeroporto desse jeito, eu odeio o aeroporto. Sabe, eu só chego nos 45 do segundo tempo, e eu chego correndo com a mochila nas costas. Então, eu entro no avião, eu sou, apesar de ter, viajei tanto, que a gente tem aqueles negócios que nos dão lá de bônus, né? Você pode entrar primeiro. É raro eu entrar primeiro no avião, eu gosto de ficar por último. Por quê? Porque eu não gosto de aeroporto. E agora no aeroporto, eu fui para o aeroporto, mas quando é época de Natal, eu entendo que a gente vai chegar e o aeroporto vai estar cheio. Então eu chego 5 minutos antes do horário. Chego 5 minutos e eu cheguei, fila grande. Eu falei, estou perdendo o voo. Aí deixaram passar, e aí, essa é a minha história no Natal. A minha história de aeroporto no Natal, eu gritando, estou perdendo o voo. Por quê? Porque eu não gosto de ficar no aeroporto. O aeroporto fica cheio, por quê? Porque pessoas estão pegando avião, estão indo para outras localidades para encontrar sua família. Natal representa encontro. Natal é encontro de pessoas que nós amamos. Talvez um parente seu, na próxima semana, vai estar pegando um avião e vindo para cá te encontrar. Ou talvez você vai estar pegando um avião, indo para outro lugar encontrar os seus parentes. Você já programou a sua ceia de Natal. Familiares vão estar lá, pessoas que você ama vão estar ao redor da mesa. Ou se você está sem família aqui em Brasília, você não está indo para outro lugar, outras pessoas vão se encontrar com você, amigos numa casa. Porque Natal fala de encontros. Natal fala de não viver em solidão. Natal fala de nós estarmos presentes com pessoas que nós amamos. Amém? Aeroportos cheios, rodoviárias cheias, estradas cheias, todo mundo buscando um encontro. E eu vi uma história de um homem que não tinha família. Eu li essa história, eu gosto bastante de ler, então eu fico lendo vários artigos. Muitas vezes eu compro livros para ler 2, 3 capítulos. A Mara já está brigando comigo também, porque eu não sei onde eu vou botar livro. Essa semana eu levei mais 6 livros para casa. Então está lá os meus livros. E eu já estou amontoando. Eu desci para a garagem meus livros. Tem um lugar lá assim, eu estou botando meus livros na garagem já. Mas tem uma história que eu li em algum lugar, eu não sei se foi em um livro ou foi em um artigo, que ela me veio à mente quando eu estava pensando sobre essa mensagem. É a história de um homem que ele não tinha família. O único filho dele, ele é um italiano. É uma história verídica. E ele não tinha família. E o único filho dele estava no Oriente Médio. Ele é um soldado e ele estava servindo no Oriente Médio. E ele colocou no jornal uma nota, e no jornal ele gerou essa nota, pagou por essa nota e colocou no jornal a seguinte nota: adote um avô, pagarei $600 ou 600 euros para quem me adotar como avô. E esse negócio viralizou, redes de TV, programas de TV, mensagens, convites para programas, convites para falar porque ele tinha colocado essa nota dizendo que ele queria ser adotado como o avô de alguém e pagaria ainda 600 euros para ser o avô de alguém. E um dos programas de televisão perguntaram para ele, a pergunta frequente, por que um anúncio? E ele respondeu o seguinte: quem é que encontra prazer na solidão? Segundo ele, prazer na solidão só é encontrado por feras selvagens ou Deus. Não existe prazer em estar só. Eu discordo dele quando ele fala sobre Deus, porque nem Deus desejou estar só. Mas a verdade é que nós não somos nem deuses, nem feras selvagens. Verdade é que o homem não foi feito para estar só. A solidão não é algo bom. A solidão não é algo saudável. O homem não foi feito para ela. Solidão pode ser um bom lugar para você visitar de vez em quando. Muitas vezes eu tenho 3 filhos ali, né? Aquela bagunça, agora eles estão um pouco maiores, mas sempre assim, bagunça, aquela casa cheia, sempre amigos vindo. Aí de vez em quando eles saem de casa, vamos fazer uma viagem para ver nossa família em São Paulo. Aí ele sai daqui em Brasília, vai com a Mara para São Paulo, vai lá para Higienópolis, está lá em São Paulo. Aí eu fico assim uma semana sozinho em casa. Aí o que eu faço? Vou maratonar séries da Netflix. Não é assim? Você se sente bem, você está sozinho. Passa uma semana, você começa a mandar mensagem: e aí, quando é que você volta? Tu não vai voltar não? Estou sentindo falta do barulho dos meninos da casa. Por quê? Porque a solidão pode ser um bom lugar para visitar, mas ela é um péssimo lugar para se morar. Ele é um péssimo lugar para se morar. Quantos aqui gostam de ficar sozinho de vez em quando? De vez em quando é bom você ficar sozinho. É um tempo de resiliência, na verdade de solitude ali. Você ter seus livros, ter seus filmes, suas séries, seus programas favoritos, né? Mas passou de um tempo, começa a fazer mal. Por quê? Porque a solidão não é algo para o homem. Desde o Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus fez um homem, Deus tinha uma comunhão perfeita com o homem. O homem via Deus face a face, gente. Alguém aqui já viu Deus face a face? Deus aparecia no Éden, toda a viração de dia. Olhava para o homem olhava para ele. E aí, como é que foi seu dia? Pô, foi maneiro, Jesus. Eu dei uns nomes aí para os animais, aquela do pescoço comprido lá, eu dei o nome de girafa. Tem aí uns aí que eu dei o nome de elefante. Então a comunhão entre Deus e o homem era uma comunhão perfeita. Mas um dia Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Então desde o Éden, Deus está declarando que a solidão é um mal. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, versículo 1, que o solitário busca seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Sabedoria está em viver em harmonia com pessoas. Sabedoria cresce quando nós estamos em comunhão. Você pode adquirir conhecimento sozinho, mas sabedoria nunca. Sabedoria é diferente de conhecimento. Você pode ler todos os livros, você pode ter um HD na tua cabeça aí de informações, mas isso não te dá sabedoria. Sabedoria, ela é conquistada nas relações. Na maneira como nós construímos a nossa família, tratamos nossos filhos, criamos uma comunidade, criamos uma igreja, como nós nos relacionamos. Sabedoria cresce nos relacionamentos. A Bíblia fala claramente em Provérbios 18:1 que o solitário busca seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, ser só, solitário, não é uma coisa boa. Deixa eu te contar um outro conto que eu li também. É um conto antigo, não é uma história verdadeira, é um conto. Diz que um homem, depois de morrer, ele mandou colocar, um homem muito rico, que tinha muita herança, depois que ele morreu, ele mandou colocar um caixa eletrônico do lado da lápide do seu túmulo. E o objetivo disso era que, se seus filhos quisessem herança, eles tinham que ir lá com o cartão que ele deixou e sacar o dinheiro do lado do seu túmulo, porque ele tinha receio de ser esquecido. Então, eu fico imaginando esse conto, né? Todos nós aqui que estamos sentados, nós temos um jeito de tentar vencer a solidão. Aquele homem não queria ser esquecido, o medo da solidão. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, na América, relata que 73% das pessoas se sentem leve ou já se sentiram leve ou gravemente solitárias. A cada 4 pessoas que você encontra no supermercado, na rua, andando, 3 delas já passaram por alguma vez na vida um sentimento de solidão e abandono. E isso está pagando um preço alto. A solidão está tirando algo muito precioso do homem. Na área relacional, emocional, no corpo e até na área espiritual. Uma outra pesquisa diz que a solidão severa tem o mesmo resultado em nosso corpo do que fumar 15 cigarros por dia. A solidão severa tem o mesmo resultado em nosso corpo do que fumar 15 cigarros por dia. O que significa isso? Significa que a solidão, ela é destruidora. Ela faz um mal ao corpo, à alma, a parte cognitiva, ela faz mal ao homem. Nós vivemos uma sociedade solitária, de amigos da internet, amigos do Instagram, mas não amigos na vida real. Nós vivemos uma sociedade solitária, que o resultado disso tem levado ela a ficar adoecida. E como nós tentamos resolver esse problema? Como a sociedade está tentando resolver o problema da solidão? Como nós administramos esse sentimento? O pensamento da solidão. Alguns ocupam seus relacionamentos, ocupam sua vida para tentar fugir da solidão com bebidas, ficando bêbados. Outros compram animais, pets. Hoje nós temos mais lojas de pets do que de bebês. Outros buscam amantes, muitos outros terapia, mas muitos poucos buscam Deus. A solidão tem destruído vidas. A resposta não está num bar, a resposta não está num animal de estimação, apesar de ser legal. A resposta não está num relacionamento com outra pessoa. Para a solidão que nós estamos vivendo como geração e sociedade, a resposta está em uma manjedoura. A resposta está em uma manjedoura. Lembra-se, ou você lembra o que José, que o anjo disse a Maria e José, em Mateus capítulo 1, versículo 23? Vejam, a virgem ficará grávida, e ela dará luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. O seu nome é Deus conosco. O seu nome é Deus presente. O seu nome é Deus a nós na história. Deus não está no andar de cima. Deus não está na praça do lado. Deus não está na casa do vizinho. Deus não está distante. Deus está aqui agora conosco. Deus é um Deus presente. Ele está aqui nessa igreja, Ele está no seu almoço de amanhã, Ele está no seu jantar de amanhã, Ele está na academia que você vai. Deus está ali do teu lado quando você deita na sua cama, Ele está no seu sucesso, Ele também se fez presente no teu fracasso, Ele está nos seus ganhos, Ele está presente nos momentos de perda. Deus está no meio da alegria, Deus sabe se mover no meio da tristeza. Deus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Amém. Eu quero te convidar a você abrir sua mão, levantar o céu, a sua mão direita, e dizer: Emanuel, Deus comigo. Deus comigo. Diga assim: o Senhor sempre esteve comigo. Sabe, Deus não está só com os ricos, nem só com os pobres. Deus não está só com os inteligentes. E eu quero te dar uma boa notícia, que talvez te ajude a você se sentir melhor. Deus não está só com os bonitos. Há esperança para alguns aqui. Deus está conosco. O Pai é nosso. O pão é nosso. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz o seguinte: ensinando a obedecer todas as coisas, palavras de Jesus, tudo que ordenei a vocês. E Jesus disse: eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Sabe quando você entrou naquele embate esse ano? Deus estava lá. Sabe quando as coisas não funcionaram? Deus estava lá. Você sabe quando as coisas não foram suficientes? Deus estava lá. Deus estava lá. Você nunca está sozinho. Emanuel nasceu. Emanuel nasceu. O Natal nos lembra o quê? Que Emanuel nasceu. Jesus está conosco. Jesus está com a gente. Eu não sei você, mas a maior alegria da minha vida, no meio de tudo, essa vida maluca, é que Deus está conosco. É ter a certeza que Deus está aqui do seu lado. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 14. Eu amo esse texto. E o Verbo se fez carne. Aquilo que não era acessível se tornou acessível. E habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade. E vimos a glória, a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Deus não mandou só a sua palavra, Deus mandou o seu filho. Sabe, uma vez eu estava numa viagem com um amigo, eu fazia viagens ministeriais de 20 dias, 30 dias fora de casa, viajando o país. E eu me lembro numa dessas viagens, a gente estava 20 dias sem ver os nossos filhos, 30 dias sem ver os nossos filhos. E uma vez ele tinha o costume de ligar para os seus filhos bem pequenos e orar com eles antes deles dormirem. E ele ligou, esse meu amigo ligou. E ele tinha um menino de 8 anos. Ele falou assim: filho, deixa eu orar por você. Ele falou assim: pai, eu não quero ouvir a sua voz, eu quero a sua presença. Por milhares de anos, Deus deu a sua voz a nós, vindo de profetas, dos seus ungidos, mas em Belém 2000 anos atrás, não era a voz de Deus que foi dada a nós, foi o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Ele nos deu a si mesmo. O céu nos deu Jesus. Natal é nos lembrar não só de palavras ou de notícias, que Ele está aqui ou ali. Ele apenas não está olhando de cima para baixo. Jesus não está olhando de um lado para o outro. Jesus está presente, andando no nosso meio. Jesus está andando aqui hoje. Maria levava no ventre aquele menino, nasceu, ela enrolou. Isso não é metafórico, isso é verdade. Isso não é uma metáfora. Ela enrolou aquele menino em panos. Ela colocou deitado numa manjedoura. Deus não é apenas uma palavra, Ele é um Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Ele se fez homem, homem de carne, de matéria, palpável, mensurável. Isso implica que Ele entende a nossa vida. O Verbo se fazendo carne, Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende os nossos altos e baixos. Deus entende. Por que Ele entende? Porque Jesus estava ali. Seu coração se partiu esse ano? Deus entende, porque o Verbo se fez carne. Você se sentiu perdido esse ano? Deus entende, porque o Verbo se fez carne. Você se sentiu cansado esse ano? Quantos se sentiram cansados esse ano? Sobrecarregados de tanta coisa. Deus entende, porque o Verbo Jesus se fez carne. Você se sentiu desanimado esse ano? Deus entende, porque o Verbo se fez carne. Você se sentiu traído esse ano? Você foi traído esse ano? Deus entende, porque o Verbo se fez carne e Ele foi traído. Deus entende a sua dor. Deus entende os seus sentimentos. Acima de tudo, Ele conheceu não só a sua dor, a sua traição, mas Ele também conheceu o seu pecado. Não por ter cometido pecado. A Bíblia fala que Jesus nunca cometeu pecado. Ele diz que quem tem pecado, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você se lembra disso? Ele era o único capaz de atirar aquela pedra, mas Ele não atirou. Mas Ele se fez pecado, assumiu o nosso pecado. Cada mentira, cada engano, cada ato contra Deus, Ele se fez pecador. Jesus se fez pecador. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez carne, Ele fez homem, e Ele se fez pecado, porque Ele habitou no meio de nós. Nós nunca poderíamos ir para o céu, irmãos. A gente nunca poderia chegar até os céus, nunca. Não havia possibilidade de você entrar nos céus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, perderam os céus, todos nós. Quem aqui nunca cometeu pecado, um pecado na vida, levante a mão. Se Jesus estivesse sentado aqui, Ele levantaria rindo. É nós. Eu me lembro, isso me faz lembrar de uma história de um amigo. Eu tenho um amigo americano, e os americanos gostam muito de cookies, né? E esse meu amigo foi convidado para uma festa na escola do filho, ou era na universidade, não me lembro bem, e ele tinha que levar cookies. O passaporte de entrada para essa festa era cookies, levar cookies. Coisa de americano, né? Cookie com leite. E aí ele falou: cara, eu não sei fazer cookie, eu vou comprar cookie. Não, você não pode comprar cookie, você tem que fazer cookie. A entrada é você fazer um cookie e entrar com esses cookies. E nós vamos trocar cookies aqui. 3 cookies para 3 cookies, 4 cookies para 4 cookies. E nós vamos trocar cookies. Só que ele não sabia fazer cookie. Então o que aconteceu? Ele não entrou na festa. Ele não pôde entrar na festa porque ele não fazia cookies. Eu sei que essa história parece uma história meio boba, mas essa história me fez lembrar a nossa tentativa de entrar no céu e viver uma vida reta e justa. A gente tenta fazer cookies, mas a gente não sabe fazer cookies. A gente tenta viver uma vida santa, mas a gente não consegue viver esse negócio. A gente tenta acertar, mas de vez em quando a gente erra. A gente tenta fazer, não, agora minha vida vai ser reta, eu não vou sair do caminho, e de repente você tropeça e você cai. Tudo isso é para você lembrar que o ingresso para o céu, o cookie que te leva para o céu, você não consegue fazer. Mas há 2000 anos atrás, um homem fez um cookie para você. Através do sangue dele na cruz do Calvário, ele preparou a tua entrada para o céu. A manjedoura, ela não termina ali. O verbo se fazendo carne não termina na manjedoura. Termina, sabe aonde? Em Deus comprando para você um passaporte para o céu através do sangue de Jesus que foi derramado e vertido na cruz do Calvário. O meu ingresso para a festa está pago. Jesus pagou esse ingresso. E hoje eu posso ter acesso ao céu, porque o verbo se fez carne. Alguém comprou o ingresso para mim. Amém? Você está aí? Eu sei que muitas vezes a gente gosta de viver uma vida de alívio a partir da comparação. A gente olha e fala, o Zé, sabe o Zé? O Zé está pior que eu, o Zé. O Zé, pronto, você está vendo? Você está falando de mim, mas o Zé, cara, o Zé. O Zé, ele está muito mais afundado do que eu. Eu viro para meus filhos e falo, Benjamin, vai arrumar o quarto. Ele fala, você já viu o quarto da Nuli? O quarto da Nuli. Você não quer saber do quarto da Nuli. Quem trata o quarto da Nuli sou eu, não é você. Vai arrumar teu quarto. Por quê? Porque de alguma maneira a gente quer viver uma vida comparativa para aliviar os nossos pesos, os nossos erros. Presta atenção. A tua comparação só vai te levar a dois lugares. A um lugar de você se sentir superior sobre outros ou inferior aos outros. Mas a verdade é que a gente precisa arrumar o nosso quarto. Como nós arrumamos o nosso quarto? Quando nós submetemos a nossa vida a Jesus Cristo. Amém. Você está aí? Está comigo? E qual foi o ingresso que te levou para o céu? Ele viver no nosso meio. Como um homem. Assim que Deus lidou com a nossa solidão. É assim que Deus lidou com a solidão do homem nascendo numa manjedoura. E como Ele lidou com a nossa solidão eterna, entregando a sua vida, para que nós nunca mais possamos nos sentir sós. O céu é para sempre, a eternidade é para sempre, e Ele comprou o nosso passaporte para uma vida sem solidão, sem nenhum tipo de solidão. Lá em cima não haverá lágrimas. Lá aonde o Senhor preparou e está preparando morada, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá relacionamentos quebrados. A solidão de hoje Ele tratou com a manjedoura. A solidão de amanhã Ele tratou com a morte e a morte de cruz. Nós teremos uma família eterna. Você está aí? Pense assim. Agora você está diante da manjedoura. Está aqui, diante de você. Jesus enrolado. A manjedoura está aqui. Minha pergunta para você, o que você vê? O que você vê na manjedoura? Eu vejo o pecado sendo aniquilado. Eu vejo a solidão sendo vencida. Eu vejo a morte sendo vencida. Eu vejo o amor de Deus e a redenção exalando para o mundo. Tudo naquele menino. Você está aí? A manjedoura, gente, é o lugar que nós precisamos voltar hoje. Você não está só. Diga, eu não estou só. Deixa eu ler alguns versículos para você, para te mostrar que você não está só. Três versículos. Isaías 41:10 diz o seguinte: por isso não temo, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu segurarei a sua mão com a minha mão direita vitoriosa. Ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Por quê? Porque eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Mateus 28:20. E o melhor, um dos textos que eu mais amo na palavra, Romanos 8:38. Estão prontos? Estão prontos? Vocês vão degustar agora uns melhores versículos bíblicos. Abraça isso, tá? Porque pregar é só ler a Bíblia. Romanos 8:38-39 diz o seguinte: apóstolo Paulo, o homem que passou por várias prisões, abandonos, um homem que tinha tudo para viver sem se sentir só, um homem que tinha tudo para se sentir só, abandonado. A Bíblia fala que Alexandre o Ferreiro tinha deixado ele lá em Timóteo, mas ele escreve assim em Romanos: numa prisão que depois ele iria morrer em Roma. Ele não estava preso mais aqui, mas uma prisão que ele iria morrer no futuro. Ele escreve assim: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Jesus. As coisas do passado, aquilo que virá no futuro, altura, profundidade, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nós não estamos sós. Jesus nasceu em uma manjedoura, e isso é Emmanuel. Emmanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. Deus presente. Deus conosco. Você está aí? Sabe, muitos homens no passado relatavam quem Deus é pelas suas experiências. Mas eu quero dizer para você, Deus está presente em cada uma das suas experiências, em cada fase da sua vida. Ele é algo ou alguém maior do que as nossas experiências, mas Ele tem respostas às nossas experiências. Em Lucas 2:21, Ele é o Salvador. Quantos aqui precisam de salvação? 1 Timóteo 6:15, Ele é o Rei dos Reis. Quantos aqui precisam de um Rei dos Reis? Em Isaías 9:6, Ele é o Príncipe da Paz. Quantos aqui precisam de paz? Em João 11:25, Ele é a ressurreição e a vida. Em Apocalipse 1:18, Ele é o Senhor e Deus. Em Apocalipse, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível. Em Mateus 24:30, Ele é o Filho de Deus. Em Isaías 54:5, Jesus é o Santo de Israel. Em João 14:6, Ele é o caminho e a vida. Em João 6:35, Ele é o pão, pão da vida. Em João 8:12, Ele é a luz do mundo. Em João 4:42, Ele é o Salvador do mundo. Em Apocalipse 5:5, Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Em João 10:11, Ele é o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Em Efésios 5:23, Ele é o cabeça da igreja. O Cristo é o cabeça, a direção. Em João 15:1, Ele é a videira verdadeira, a videira, a verdade, o caminho. Em Malaquias 4:2, Ele é o sol da justiça que está se levantando sobre nós. Em 1 Pedro 5:4, Ele é o sumo sacerdote, o sumo pastor, que manifestou esse pastoreado que cuida das nossas vidas. Em Apocalipse 22:3, Ele é o alfa e o ômega. Em Lucas 1:32, Ele é o filho do Altíssimo. Em Mateus 16:16, É o filho de Deus vivo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o rei das nações, Ele é a porta, Ele é o cordeiro de Deus, Ele é o Nazareno, o justo juízo, o rei da glória, o autor da nossa salvação, o nosso advogado junto ao Pai, o nosso Salvador, aquele que há de vir, aquele o carpinteiro Jesus de Nazaré, Ele é o bom mestre, Ele é a pedra viva, Ele é Jesus, o Galileu, Ele é a palavra do verbo, é o verbo vivo, Ele é a rocha, Ele é o Messias, Ele é a luz do mundo, Ele é o libertador, Ele é a videira, Ele é o rabino, é o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, a estrela da manhã. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus do nosso meio. Se você precisa de um pastor, Ele é o pastor. Se você precisa matar a sua sede, Ele é a água. Se você precisa de pão, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você precisa de segurança, Ele é a rocha inabalável. Ele está em todos os lugares. Ele ocupou todos os lugares. Ele está presente em toda a nossa história. Emmanuel. Emmanuel. Deus conosco. 73% da população já passou por solidão. Alguns que estão sentados aqui estão passando por uma solidão severa, se sentindo sós, abandonados, traídos, vivendo depressão, ansiedade, medo, incerteza com 2024, com o futuro. Mas eu quero dizer para você, a manjedoura me garante algo. que Ele está aqui. E quando chegar amanhã, Ele está lá. E depois de amanhã, Ele também vai estar lá. E quando nós virarmos ano, Ele vai estar de braços abertos, dizendo: bem-vindo a 2024, meu filho. Antes de você pensar em entrar nesse ano, eu já estou aqui te esperando. A Bíblia fala que Ele que vai na nossa frente, é Ele que nos guarda. Ele é o guarda de Israel. Quantos aqui são Israel de Deus? Ele é o nosso guarda. Jesus está presente em nossa história. Emmanuel. Emmanuel. Deus conosco. Queria que você ficasse em pé. Deus conosco. Sabe, isso não é metafórico, isso é verdade. É verdade. Deixa eu te contar uma história. A minha filha, a Emanuela, uns anos atrás, ela virou para mim: pai, eu quero ver Jesus. Jesus é real, eu quero ver Jesus. Meu filho, Jesus está na palavra. Não, eu quero ver Jesus de verdade, assim. Olhar para Ele e ver Ele. Aí o filho: tá bom, filho, vamos orar. Senhor, revela a minha filha. Ela está pedindo. Se assim o Senhor desejar, você mostra ela. No outro dia de manhã, alguns dias depois de manhã, ela abre a porta do quarto: pá, pai, você não sabe o que aconteceu comigo? O que foi, filho? Mãe, eu estava no meu quarto e eu olhei para a janela. E quando eu olhei para a janela, Jesus estava do lado de fora, olhando para mim. E Ele riu. Talvez seja muito para sua cabeça limitada, mas a verdade é que Ele está aqui hoje. Talvez você não veja com a minha filha com os olhos, mas Ele está aqui hoje. Porque a Bíblia diz: onde tiver dois ou três reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. Jesus está andando aqui para tirar a nossa solidão, acabar com a nossa dor e dizer: ei, eu sempre estou com você até a consumação do céu. Levante sua mão aos céus.